From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th Semi-Annual General
Conference. Diretamente do Centro de Conferências da Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 180ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é gerada como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nesta manhã à quarta sessão da 180ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Saudamos nós a todos que se encontram no centro da conferência ou nas sedes de estaca ao redor do mundo, ou que participam por rádio, pela televisão, pela internet ou via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e as presidências gerais das auxiliares presentes nesta conferência. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro Tabernáculo sob a regência de Mark Wilberg, com Clay Christiansen e Richard Elliott ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Truth Eternal, Verdade Eterna, e agora nos brindará com Ó Jeová, Senhor do Céu. A oração de abertura, então, será oferecida pelo Elder Gerard Cousset, do 70.
Our dear Father in heaven, Nosso querido Pai que estás no céu, temos alegria no coração, especialmente nesta manhã da conferência. A alegria que temos neste grande encontro dos santos neste centro de conferências e em todo o mundo, expressamos a Ti gratidão pelo conhecimento que temos e compartilhamos do divino plano de redenção, de um Salvador e Redentor do mundo. Somos profundamente gratos pela verdade que foi colocada de novo sobre a Terra por meio da restauração. Expressamos gratidão pelos nossos profetas vivos, pelo amor e apoio que recebemos, e pedimos que o abençoe e abençoe sua família, assim como todos aqueles que trabalham com ele nessa obra divina. E agora, ao iniciarmos esta sessão da conferência, oramos por todos aqueles que falarão, para que sejam plenos do Teu Espírito. Oramos por nós, que possamos receber Suas palavras, para podermos ouvir com propósito pleno de coração e desejosos de colocar em prática Seus ensinamentos. Que possamos ter plena humildade e que aqueles que têm dificuldades, que sejam consolados. E aqueles que buscam a verdade possam encontrar respostas para sua oração. Oramos para que possamos ser testemunhas do nome de Teu Filho, onde quer que estejamos. Por estas bênçãos oramos humildemente no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
O primeiro orador desta manhã será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Em seguida, ouviremos o coro que cantará Ama o Pastor Seu Rebanho. Ao término do hino, o presidente Boyd K. Packer, presidente do coro dos 12 apóstolos, falará a nós. Em seguida, ouviremos o elder J. E. Jensen, da presidência dos 70.
My beloved brothers and sisters.
Meus amados irmãos e irmãs, é uma honra falar a vocês neste dia do Senhor. Sinto-me humilde pelo encargo de falar aos milhões de santos dos últimos dias e aos nossos amigos no mundo inteiro. Em preparação para esta oportunidade sagrada, orei e ponderei para saber quais seriam suas necessidades pessoais e a mensagem que o Senhor queria que eu lhes transmitisse. Suas necessidades são muitas e diversas. Cada um de vocês é um filho incomparável de Deus. Deus os conhece individualmente. Ele envia mensagens de incentivo, correção e orientação, adequadas a vocês e às suas necessidades. Para descobrir o que Deus queria que eu dissesse nesta conferência, li as mensagens de seus servos nas Escrituras e nas conferências passadas. Recebi resposta à minha oração ao ler as palavras de Alma, um grande servo do Senhor, no livro de Mórmon. Oh, eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração de ir e falar com a trombeta de Deus, com uma voz que estremecesse a terra e proclamar arrependimento a todos os povos. Sim, declararia a todas as almas, com voz como a do trovão, o arrependimento e o plano de redenção, para que se arrependessem e viessem ao nosso Deus, a fim de não haver mais tristeza em toda a face da terra. Mas eis que sou um homem, e peco em meu desejo. Por que deveria contentar-me com as coisas que o Senhor me concedeu? Depois descobri, na reflexão de Alma, a orientação pela qual vim orando. Porque eis que o Senhor concede a todas as nações que ensinem a sua palavra em sua própria nação e língua. Sim, em sabedoria, tudo o que ele acha que devem receber. Vemos, portanto, que o Senhor aconselha com sabedoria, segundo o que é justo e verdadeiro. Ao ler essa mensagem de um servo de Deus, minha tarefa de hoje ficou mais clara. Deus envia mensagens e mensageiros autorizados a seus filhos. Devo edificar a confiança em Deus e em seus servos, até que nos motivemos a obedecer a seus conselhos. Ele quer isso porque nos ama e deseja nossa felicidade. Ele sabe como a falta de confiança nele traz infelicidade. Essa falta de confiança resultou em sofrimento para os filhos do Pai Celestial antes de o mundo ser criado. Sabemos, por meio de revelações de Deus ao profeta Joseph Smith, que muitos de nossos irmãos e irmãs no mundo pré-mortal rejeitaram o plano para nossa vida mortal apresentado por nosso Pai Celestial e seu filho mais velho, Jeová. Não sabemos todas as razões do terrível sucesso que Lúcifer teve em incitar aquela rebelião. Contudo, uma delas é clara. Aqueles que perderam a bênção de vir para a mortalidade careciam de confiança em Deus para evitar a miséria eterna. O triste padrão da falta de confiança em Deus persistiu desde a criação. Tomarei cuidado ao citar exemplos da vida de alguns filhos de Deus, pois não conhecemos todos os motivos que os levaram a não ter suficiente fé para confiar nele. Muitos de vocês já estudaram os momentos de crise da vida deles. Jonas, por exemplo, não apenas rejeitou a mensagem do Senhor de ir a Nínive, mas tomou o rumo oposto. Naamã não confiou na instrução dada pelo profeta do Senhor de banhar-se no rio para que o Senhor o curasse da lepra, considerando aquela simples tarefa indigna de sua nobreza. O Salvador convidou Pedro a sair da segurança do barco e a caminhar até ele sobre as águas. Sofremos por ele e reconhecemos nossa própria carência de uma fé maior em Deus ao ouvir este relato. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Dá-nos coragem o fato de Pedro ter passado a confiar no Senhor a ponto de permanecer fiel a serviço dele por toda a vida até seu martírio. O jovem Nefe, no livro de Mórmon, desperta em nós o desejo de desenvolver confiança no Senhor para obedecer a seus mandamentos, por mais difíceis que nos pareçam. Nefe enfrentou perigos e arriscou a vida ao declarar estas palavras confiantes que podemos e precisamos sentir com firmeza no coração: "Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas." Essa confiança advém do conhecimento de Deus. Mais do que qualquer outro povo da terra, graças aos gloriosos eventos da restauração do Evangelho, sentimos a paz que o Senhor ofereceu a seu povo nestas palavras: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu coração se enche de gratidão pelo que Deus revelou a respeito de si mesmo para que tenhamos vigorosa confiança nele. Isso começou para mim em 1820, com um jovem que foi a um bosque numa fazenda do estado de Nova York. O rapaz Joseph Smith Jr. caminhou por entre as árvores até um lugar isolado. Ajoelhou-se em oração, com total confiança de que Deus responderia a sua súplica para saber o que devia fazer para ser limpo e salvo por meio da expiação de Jesus Cristo. Toda vez que leio o seu relato, minha confiança em Deus e em seus servos aumenta. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é meu filho amado. Ouve-o. O Pai nos revelou que ele vive, que Jesus Cristo é seu Filho amado, e que ele nos amou tanto a ponto de enviar esse Filho para salvar a nós, seus filhos. E por ter um testemunho de que ele chamou aquele rapaz sem instrução para ser apóstolo e profeta, confio em seus apóstolos e profetas atuais e naqueles a quem ele chamou para servir a Deus. Essa confiança abençoou minha vida e a de minha família. Há vários anos, ouvi o presidente Ezra Taft Benson falar em uma conferência como esta num domingo. Ele aconselhou-nos a fazer tudo o que pudéssemos para livrar-nos das dívidas e manter-nos livres delas. Ele mencionou o financiamento da sua casa própria. Disse que talvez não fosse possível, mas que seria melhor se conseguíssemos quitar nossa dívida do financiamento. Virei para minha mulher depois da reunião e perguntei: acha que existe alguma maneira de fazermos isso? A princípio, não nos parecia possível. Depois, à noite, lembrei-me de uma propriedade que eu havia comprado em outro estado. Por vários anos, tínhamos tentado vendê-la sem sucesso. Mas como confiamos em Deus e naquelas poucas palavras proferidas no meio da mensagem de seu servo, na manhã da segunda-feira, telefonamos para o corretor em São Francisco, que cuidava da venda de nossa propriedade. Eu tinha ligado para ele poucas semanas antes, mas ele dissera: há anos que ninguém mostra interesse por sua propriedade. No entanto, na segunda-feira, depois da conferência, ouvi uma resposta que até hoje fortalece a minha confiança em Deus e em seus servos. Ele disse: fico surpreso por você ter ligado. Apareceu um homem hoje perguntando se poderia comprar sua propriedade. Perguntei: quanto ele ofereceu? Eram alguns dólares além do valor de nossa dívida. Alguém poderia dizer que foi mera coincidência. Mas nosso financiamento da casa própria foi quitado. E nossa família ainda procura escutar toda palavra que possa vir a ser proferida na mensagem do profeta, para dizer-nos o que devemos fazer para ter a paz e a segurança que Deus deseja conceder-nos. Essa confiança em Deus pode abençoar nossa comunidade e nossa família. Fui criado em uma pequena cidade de Nova Jersey. Nosso ramo da igreja tinha pouco mais de 20 membros que frequentavam regularmente. Entre eles havia uma mulher idosa e muito humilde que se havia convertido à igreja. Era imigrante e falava com forte sotaque norueguês. Sendo o único membro da igreja em sua família, era também o único membro da igreja na cidade em que morava. Por meio do meu pai, que era presidente do ramo, o Senhor a chamou para ser presidente da Sociedade de Socorro do Ramo. Ela não tinha um manual que lhe dissesse o que tinha de fazer. Não havia nenhum outro membro da igreja que morasse perto dela. Ela sabia apenas que o Senhor se importava com os necessitados e também conhecia o breve lema da Sociedade de Socorro: a caridade nunca falha. Isso aconteceu bem no meio da época mais difícil, que conhecemos como a Grande Depressão. Milhares de pessoas estavam desempregadas e desabrigadas. Portanto, sentindo que receberam uma tarefa do Senhor, ela pediu roupas velhas a seus vizinhos, lavou e passou as roupas e as pôs em caixas de papelão na varanda dos fundos de sua casa. Quando surgiam homens sem dinheiro que precisavam de roupas pedindo ajuda a seus vizinhos, eles diziam: vá até a casa que fica no fim da rua. Ali mora uma senhora mórmon que lhe dará o que você precisa. O Senhor não governava a cidade, mas ele mudou parte dela para melhor. Chamou uma pequena mulher que confiava nele o suficiente para procurar saber o que ele queria dela e então fazê-lo. Graças à sua confiança no Senhor, ela conseguiu ajudar naquela cidade centenas de filhos que precisavam do Pai Celestial. Essa mesma confiança em Deus pode abençoar nações. Aprendi que podemos confiar que Deus cumprirá esta promessa feita por Alma. Porque eis que o Senhor concede a todas as nações que ensinem a sua palavra em sua própria nação e língua, sim, em sabedoria, tudo o que ele acha que devem receber. Deus não está no governo das nações, mas ele se importa com elas. Ele pode colocar em posição de influência pessoas que desejam o que é melhor para o povo e que confiam no Senhor. E ele realmente o faz. Já vi isso em minhas viagens pelo mundo. Em uma cidade de mais de 10 milhões de pessoas, falei para milhares de santos dos últimos dias reunidos em uma conferência realizada em um grande estádio esportivo. Antes do início da reunião, percebi um homem jovem e de boa aparência sentado na primeira fila. Rodeavam-no outros que, tal como ele, estavam mais bem vestidos do que a maioria das pessoas à sua volta. Perguntei à autoridade geral da igreja ao meu lado quem eram aqueles homens. Ele sussurrou-me que eram o prefeito da cidade e seus assessores. Ao caminhar para meu carro, fiquei surpreso ao ver o prefeito esperando para cumprimentar-me, acompanhado de seus assessores. Ele se adiantou, estendeu-me a mão e disse: obrigado por ter vindo à nossa cidade e ao nosso país. Sentimos-nos gratos pelo que vocês fazem para edificar seu povo. Com pessoas e famílias assim, podemos criar a harmonia e a prosperidade que desejamos para nosso povo. Percebi naquele momento que ele era uma das pessoas sinceras de coração colocadas por Deus em cargos influentes em meio a seus filhos. Éramos uma minúscula minoria entre os cidadãos daquela grande cidade. O prefeito pouco sabia sobre nossa doutrina e conhecia bem poucos membros de nossa igreja. Mas Deus lhe enviara a mensagem de que os santos dos últimos dias, sob o convênio de confiar em Deus e em seus servos autorizados, viriam a tornar-se uma luz entre seu povo. Eu conheço os servos de Deus que vão falar a vocês nessa conferência. Eles foram chamados por Deus para transmitir mensagens a seus filhos. O Senhor disse o seguinte a respeito deles: o que eu, o Senhor, disse, está dito e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. Vocês demonstram sua confiança nele quando ouvem com a intenção de aprender, de arrepender-se e de ir e fazer tudo o que ele pedir. Se confiarem em Deus o suficiente para escutar a mensagem dele em todo o discurso, hino e oração desta conferência, vocês a ouvirão. E se depois colocarem em prática o que ele deseja que vocês façam, sua capacidade de confiar nele aumentará e, com o tempo, vão se sentir dominados pela alegria de descobrir que ele passou a confiar em vocês. Testifico-lhes que Deus nos fala hoje, por intermédio de seus servos escolhidos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Thomas S. Monson, é o profeta de Deus. Nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo vivem e nos amam. Assim testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
Esta conferência geral está sendo realizada numa época em que há tamanha confusão e tantos perigos que nossos jovens se perguntam por onde devem seguir. Tendo sido advertidos por meio de revelação de que isso aconteceria, sempre foi mostrado aos profetas e apóstolos o que fazer. O Senhor revelou ao profeta Joseph Smith que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. Quando foram restauradas, as chaves abriram a possibilidade de que a autoridade do sacerdócio estivesse presente em todos os lares por meio de avós, pais e filhos. Há 15 anos, devido aos tumultos existentes no mundo, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos promulgaram a família, proclamação ao mundo. A quinta proclamação da história da Igreja. De acordo com a definição das Escrituras, ela se qualifica como revelação, um guia que os membros da Igreja bem fariam em ler e seguir. Um trecho seu declara: nós, a primeira presidência e o conselho dos 12 apóstolos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, solenemente proclamamos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus, e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Os deuses desceram para organizar o homem e a sua própria imagem, para formá-lo à imagem dos deuses, para formá-los homem e mulher. E os deuses disseram: abençoá-los-emos e faremos com que sejam frutíferos e se multipliquem e encham a terra e subjulguem-na. Esse mandamento nunca foi revogado. E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Pretende-se que sejamos felizes, porque os homens existem para que tenham alegria. Leí ensinou que os homens são e precisam ser livres para agirem por si mesmos e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande e último dia. O antigo ditado: o Senhor vota em mim e Lúcifer vota contra mim, mas é meu voto que conta, descreve uma certeza doutrinária de que nosso arbítrio é mais poderoso do que a vontade do adversário. O arbítrio é precioso. Podemos desistir dele de modo insensato e cego, mas ninguém pode tirá-lo de nós à força. Também existe a antiga desculpa: o diabo me levou a fazer isso. Não é verdade. Ele pode enganá-los e desencaminhá-los, mas não pode forçar vocês, ou quem quer que seja, a cometer transgressão ou a manter-se nela. O poder de criar vida que nos foi confiado proporciona as maiores alegrias e as mais perigosas tentações. O dom da vida mortal e a capacidade de gerar outras vidas é uma bênção sublime. Por meio do exercício justo desse poder, como em nenhuma outra coisa, podemos achegar-nos mais ao Pai Celestial e sentir uma plenitude da alegria. Esse poder não é uma parte casual do plano de felicidade. É o ponto-chave deste plano. A escolha entre o uso desse poder, conforme exigem as leis eternas, ou a rejeição de seu divino propósito, afetará para sempre a pessoa em quem nos tornaremos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Algo que nos liberta é determinarmos por vontade própria que seremos obedientes a nosso Pai e nosso Deus, e expressarmos a Ele essa vontade em oração. Se formos obedientes, poderemos desfrutar destes poderes no convênio do casamento. De nossa fonte de vida surgirão os nossos filhos, a nossa família. O amor entre marido e mulher pode ser constante e nos proporcionar um sentimento de realização e felicidade por todos os dias de nossa vida. Se alguém deixar de receber essas bênçãos na mortalidade, a promessa é que elas serão concedidas no mundo vindouro. O puro amor pressupõe que somente após o juramento de fidelidade eterna, em uma cerimônia legal e legítima, e de preferência após a ordenança do selamento no templo, é que esses poderes de criação da vida serão liberados para a plena expressão do amor. Ele deve ser compartilhado única e exclusivamente entre um homem e uma mulher, casados um com o outro como companheiros eternos. No tocante a isso, o Evangelho é bem claro. Temos a liberdade de ignorar os mandamentos, mas quando as revelações expressam uma proibição em termos tão claros, é melhor prestarmos atenção. O adversário inveja todos os que têm o poder de gerar vida. Satanás não pode gerar vida, é impotente. Ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Procura degradar o uso justo dos poderes de criação de vida, tentando vocês a manterem relações imorais. O Senhor usou a expressão "é semelhante" para criar uma imagem metafórica que seus seguidores pudessem compreender, tais como: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante. O reino dos céus é semelhante a uma rede. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Em nossos dias, a influência nefasta da pornografia é semelhante a uma praga que se espalha pelo mundo, infectando um aqui e outro ali, procurando implacavelmente invadir todos os lares. Mais frequentemente, por intermédio do marido e pai. O efeito dessa praga pode ser espiritualmente fatal, como infelizmente acontece de modo geral. Lúcifer quer destruir o grande plano de redenção, o plano de felicidade. A pornografia sempre repele o Espírito de Cristo e interrompe a comunicação entre nosso Pai Celestial e seus filhos, destruindo o terno relacionamento existente entre marido e mulher. O sacerdócio possui o maior dos poderes. Ele pode proteger vocês da praga da pornografia, porque ela é uma praga, se estiverem sucumbindo à influência dela. Se a pessoa for obediente, o sacerdócio pode mostrar-lhe como vencer um hábito e até eliminar o vício. Os portadores do sacerdócio têm essa autoridade e devem empregá-la para expulsar influências malignas. Advertimos e alertamos os membros da igreja para que despertem e compreendam o que está acontecendo. Pais, estejam sempre alertas e atentos para que a iniquidade não ameace o seu círculo familiar. Ensinamos um padrão de conduta moral que vai proteger-nos dos muitos substitutos e imitações de casamento criados por Satanás. Vocês precisam compreender que toda e qualquer proposta de se iniciar um relacionamento que não esteja em harmonia com os princípios do Evangelho é obrigatoriamente errada. Aprendemos no livro de Mórmon que iniquidade nunca foi felicidade. Alguns supõem que estamos predestinados e que eles não podem sobrepujar o que imaginam ser suas tendências inatas a coisas impuras e inaturais. E isso não é verdade. Porque o Pai Celestial faria isso com alguém? Lembrem-se de que Ele é nosso Pai. Paulo prometeu a Deus, prometeu que Deus não vos deixará tentar acima do que podeis, antes que a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Vocês podem, se quiserem, quebrar o hábito e vencer o vício e abandonar aquilo que não é digno de nenhum membro da igreja. Conforme a alma admoestou, precisamos vigiar e orar continuamente. Isaías advertiu: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Há vários anos visitei uma escola em Albuquerque. A professora me contou a respeito de um menino que levou um gatinho para a sala de aula. Como podem imaginar, isso interrompeu tudo. Ela pediu que ele mostrasse o gatinho para as crianças da sala. Tudo ia bem até que uma das crianças perguntou: é um gatinho macho ou fêmea? Não querendo entrar naquela lição, a professora disse: não importa, é só um gatinho. Mas elas insistiram. Por fim, uma das crianças disse: eu sei como ficar sabendo. Resignada em enfrentar a questão, a professora perguntou: como é que sabemos? E o aluno respondeu: podemos fazer uma votação. Podem rir com essa história, mas se não ficarmos alertas, há pessoas hoje em dia que não apenas toleram, mas defendem a votação para mudar leis que legalizariam a imoralidade. Como se fosse um voto pudesse, de alguma forma, alterar os desígnios das leis de Deus e da natureza. Uma lei contrária à natureza seria impossível de se colocar em prática. Vocês acham, por exemplo, que um plebiscito para revogar a lei de gravidade teria alguma utilidade? Há leis morais, quanto físicas, que foram irrevogavelmente decretadas nos céus antes da fundação deste mundo. Não podem ser alteradas. A história mostra repetidas vezes que os padrões morais não podem ser mudados por meio de batalhas nem por votações. A legalização de algo fundamentalmente mal ou errado não evita o sofrimento e as penalidades que se seguirão tão seguramente quanto a noite segue o dia. Independentemente da oposição, estamos decididos a permanecer no rumo certo. Continuaremos a seguir os princípios, as leis e as ordenanças do Evangelho. Se eles forem mal compreendidos, quer por inocência, quer por má fé, que assim seja. Não podemos mudar. E não vamos mudar. Perdemos rapidamente o rumo quando desobedecemos às leis de Deus. Se não protegermos e ampararmos a família, a civilização e nossa liberdade, inevitavelmente, tudo perecerá. Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Toda alma confinada à prisão do pecado, culpa ou perversão tem a chave da porta de saída. Essa chave se chama arrependimento. Se souberem como usar essa chave, o adversário não poderá mantê-los presos. Os princípios gêmeos do arrependimento e do perdão são mais fortes do que o assombroso poder do tentador. Se vocês estiverem presos a um hábito ou a um vício maligno, precisam interromper esta conduta prejudicial. Os anjos vão orientá-los. Os líderes do sacerdócio vão guiá-los nesses momentos difíceis. Em nenhum outro lugar são mais manifestas a generosidade, a bondade e a misericórdia de Deus do que no arrependimento. Vocês compreendem o supremo poder purificador da expiação feita pelo Filho de Deus, nosso Salvador e nosso Redentor? Ele disse: eu, Deus, sofri estas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Nesse sublime ato de amor, o Salvador pagou as penalidades por nossos pecados para que não tivéssemos que pagar. Para aqueles que realmente desejarem, há um caminho de volta. O arrependimento é como um detergente. Ele faz sair até as manchas mais impregnadas do pecado. Os portadores do sacerdócio carregam consigo o antídoto para remover as terríveis imagens de pornografia e eliminar a culpa. O sacerdócio tem o poder de destravar a influência dos hábitos, até de quebrar as correntes do vício, por mais fortes que sejam. Ele pode curar as cicatrizes de erros passados. Não conheço em todas as revelações palavras mais belas e consoladoras do que estas. Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Às vezes, mesmo após confessar e pagar as penalidades, a parte mais difícil do arrependimento é perdoar a si mesmo. Precisamos saber que perdão significa perdão. Tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. O presidente Joseph Fielding Smith contou a respeito de uma mulher que lutava para sair de uma vida extremamente imoral. Ela perguntou-lhe o que deveria fazer a partir de então. Em resposta, ele pediu que ela lesse para ele um relato encontrado no Velho Testamento sobre Ló e a mulher de Ló, que se transformou em uma coluna de sal. Em seguida, ele perguntou, que lição há nesses versículos para você? Ela respondeu, o Senhor destrói os iníquos. Não é isso, disse o presidente Smith à mulher arrependida. A lição para você é, não olhe para trás. Por estranho que pareça, essa pode ser a mais simples e poderosa prevenção e cura para a pornografia, para qualquer ato impuro. Ignorá-lo e fugir dele. Apague da mente todo pensamento impuro que tente criar raízes. Ao decidir permanecer limpo, você está exercendo um arbítrio que lhe foi concedido por Deus. Depois disso, conforme aconselhou o presidente Smith, não olhe para trás. Prometo que diante de vocês está a paz e a felicidade para vocês e para sua família. O objetivo final de toda a atividade da igreja é de que um homem e sua mulher e seus filhos sejam felizes no lar. Invoco as bênçãos do Senhor nesses tempos difíceis, para que o poder de cura esteja sobre nós e o sacerdócio do Senhor. E peço testemunho deste poder, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Quando eu era jovem elder e estava na missão, havia ano. Ao ler as Escrituras e as palavras dos apóstolos modernos sobre revelação e o Espírito Santo, percebi algo que me deixou desconcertado. Eu não tinha testemunho próprio, especificamente a respeito do Pai e do Filho. Fui para a missão vivendo sob a luz emprestada de meus maravilhosos pais. Não duvidando das palavras deles, não tinha pensado em buscar meu próprio testemunho espiritual. Numa noite de fevereiro em San Antonio, Texas, em 1962, soube que teria de saber por mim mesmo. Em nosso pequeno apartamento encontrei lugar onde pude orar em voz baixa, suplicando, Pai Celestial, estás aí? Preciso saber por mim mesmo. Algum tempo depois daquela noite, soube por mim mesmo pela primeira vez na vida que Deus e Jesus eram reais. Não escutei uma voz audível nem vi ser celeste. Eu soube da mesma forma que vocês podem ver a saber pelo indescriptível dom do Espírito Santo e pelo Espírito de revelação que me trouxe paz à mente e certeza no coração. Com isso, testemunhei o conselho de alma de despertar e exercitar minhas faculdades, pondo à prova suas palavras. Aquelas palavras ou sementes cresceram e se tornaram árvores realmente gigantes de testemunho. Quando visitou as Américas, o Salvador chamou 12 discípulos. Uma de suas mensagens para eles e para o povo foi sobre o Espírito Santo. Depois de ensiná-los, o Salvador partiu e prometeu voltar no dia seguinte. O povo trabalhou a noite inteira para reunir o máximo possível de pessoas para ouvi-lo. Os discípulos reuniram o povo em 12 grupos para ensinar-lhes o que o Salvador lhes ensinara. Acima de todos os seus ensinamentos estava a importância do Espírito Santo. Então, o povo ajoelhou-se e orou. Seu desejo sincero era e de receberem o Espírito Santo. O Salvador apareceu a eles e salientou novamente a importância do Espírito Santo a orar ao Pai. Pai, gracias te doy por teres conferido o Espíritu Santo a estes que escolhí. Pai, rogo-te que des o Espíritu Santo a todos los que creeren en suas palabras. Con base en ese acontecimiento del libro de Mormón, comprendo mejor por qué o presidente Wilford Woodruff dice que o don do Espíritu Santo é o mejor don que puede ser conferido a homen. No se limita aos homens nem aos apóstoles e profetas. Pertenece a todos os homens e mulheres fiéis e a todos os crianças con idade suficiente para receber o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trinidade, e com o Pai e o Filho, ele conhece todas as coisas. Ele desempenha muitos papéis importantes, sendo o principal entre eles o de ensinar e testificar do Pai e do Filho. Outros papéis são o de revelar a verdade de todas as coisas e orientar-nos a fazer o bem. O presidente Monson é um exemplo desse importante papel de sermos orientados a fazer o bem. Ele segue o exemplo do Salvador, o qual andou fazendo bem. Ele nos ensinou a importância de não ignorarmos o influjo do Espírito Santo para visitar alguém, ministrar a ele e resgatar o que estiver perdido. Às vezes, porém, não há ninguém como o presidente Monson, mestre familiar, uma irmã prestativa, disponível para ministrar-nos momentos da necessidade. Nessas situações, encontrei consolo e orientação a divindos do Consolador, outro papel do Espírito Santo. Nosso neto Quinton nasceu com vários defeitos congênitos e viveu quase um ano, tempo em que foi internado frequentemente. Minha esposa e eu morávamos na Argentina, na época. Queríamos realmente estar com nossos filhos, para consolá-los e ser consolados por eles. Minha esposa e eu estávamos visitando as áreas da missão quando soubemos que Quinton tinha morrido. Testifico a vocês que tivemos o consolo do Espírito Santo, uma paz que ultrapassa todo entendimento e continua até hoje. Também prestamos testemunho do indescriptível dom do Espírito Santo na vida de nosso filho, de nossa nora e de nós filhos deles que até hoje falam daquela época com muita fé, paz e consolo. Esse mesmo dom de revelação influenciou meu testemunho do livro de Mormon. Eu o li, estudei e pesquisei e banqueteei-me nele diversas vezes. O Espírito Santo revelou-me sua veracidade e divindade. O presidente Gordon B. Hinckley chamou o livro de Mormon de uma das quatro pedras de esquina essenciais da Igreja, sendo que as outras são a primeira visão de Joseph Smith, a restauração do sacerdócio e claro, nosso testemunho de Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Ele explicou: esses quatro grandiosos dons concedidos por Deus são as pedras angulares inabaláveis que sustentam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, bem como o testemunho e a convicção individual de seus membros. Esses quatro dons concedidos por Deus se tornaram a âncora de minha fé e testemunho, e cada deles me foi confirmado por revelação, por intermédio do Espírito Santo. Contudo, quero tomar alguns minutos para concentrar-me em duas de essas pedras de esquina, a primeira visão e o livro de Mormon. É significativo notar que cada de elas tenha começado num ambiente familiar, em que filhos nasceram de bons pais e foram bem ensinados por eles. Os acontecimentos da vida de Leí e de Joseph Smith traçam paralelos entre si. Cada deles tinha uma necessidade específica. A de Leí era a de salvar a si mesmo e a sua família de eminente destruição de Jerusalém, e a de Joseph Smith era a de saber qual igreja era verdadeira. Cada deles orou. Cada deles teve uma visão do pai e do filho. A cada foi dado livro. Os dois pregaram. Cada deles recebeu revelação do Espírito Santo e por meio de visões e sonhos. Por fim foram ameaçados por pessoas iníquas. Leí e a família escaparam e sobreviveram. Joseph Smith foi martirizado. É de admirar que os missionários convidem aqueles que sinceramente buscam a verdade a começar seu estudo do livro de Mormon em 1 Nefi. Esse livro está repleto do Espírito do Senhor. A mensagem sobre a revelação e o Espírito Santo prossegue por todo o livro de Mormon. Essas verdades foram resumidas pelo profeta Joseph Smith. Eliminem o livro de Mormon e as revelações e aí onde fica a nossa religião. Não temos nenhuma. Como santos dos últimos dias, nosso testemunho do livro de Mormon, dado a nós por revelação, garante-nos que esta religião e suas doutrinas são verdadeiras. Testifico que o Espírito Santo é real, e ele é o testificador e revelador, o consolador, o guia e o mestre celestial. Presto humilde testemunho de que esta igreja verdadeira, que esta religião repousa sobre essas quatro pedras de esquina. Testifico que Jesus Cristo é realmente a principal pedra de esquina. O presidente Thomas S. Monson é o profeta do Senhor. E os 15 homens sentados atrás de mim são profetas, videntes, apóstolos e reveladores. Eles possuem o santo sacerdócio e as chaves do reino. Eu os amo, honro e apoio. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir and congregation will now join in singing.
Vamos juntos agora, cantando Louvamos, número 50. Após o hino, teremos o prazer de ouvir a irmã Mary Ann Cook, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. Logo em seguida, ouviremos o Elder Dallon H. Oaks, do Coro dos Doze Apóstolos. O coro então cantará Amai-vos uns aos outros.
Esta é a 180ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Oh, Há pouco tempo, a pequena Ruby nasceu em nossa família. Olhei para seu rosto lindo e maravilhei-me por saber que, antes de vir à Terra, ela morou na presença de nosso Pai Celestial. Ela aceitou seu grande plano de felicidade e decidiu seguir o Pai e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Devido à sua decisão, foi-lhe permitido vir à Terra para passar pela mortalidade e progredir rumo à vida eterna. Com o espírito unido ao corpo, Ruby entrou num período de aprendizado no qual poderá provar-se a si mesma, tomar a decisão de seguir Cristo e preparar-se para ser digna da vida eterna. Ruby veio à Terra pura, mas como parte do plano, ela enfrentará provações e tentações e cometerá erros. Graças à expiação do Salvador, porém, poderá ser perdoada, receber a plenitude da alegria e tornar-se pura de novo, pronta para viver para sempre na presença de nosso Pai Celestial. Poucas horas após seu nascimento, tive o privilégio de tomar aquela preciosa criança nos braços. Eu disse para a mãe dela, temos que ensinar Ruby a ser uma mulher virtuosa, pura e de valor inestimável, como sugere seu nome. A mãe respondeu, já comecei hoje. O que fará a mãe de Ruby para começar hoje? Como é que nós, pais, avós e líderes, podemos encaminhar e manter nossos filhos, nossos jovens, no caminho da vida eterna? Precisamos ser o exemplo dos fiéis. O profeta Brigham Young disse, jamais devemos fazer algo que não desejamos ver nossos filhos fazerem. Devemos ser um exemplo das coisas que gostaríamos que eles imitassem. Todos podemos começar hoje sendo esse bom exemplo. Quero convidá-los hoje a ser o exemplo dos fiéis na fé e na pureza, dois princípios essenciais à salvação. Seja um exemplo dos fiéis na fé. Fortaleçam ativamente sua própria fé em Jesus Cristo e seu testemunho dele, preparando-se assim para testificar a seus filhos por palavras e pelo exemplo. Quero contar-lhes algo a respeito de uma mãe maravilhosa cuja vida foi um exemplo de fé. Quando o profeta Joseph Smith era bem jovem, ele observava sua mãe, Lucy Mack Smith, e aprendia com ela a respeito da fé em Deus. Lucy procurava respostas examinando as Escrituras, e Joseph também utilizou essa prática procurando orientação na Bíblia, como fazia sua mãe. Lucy também resolvia os problemas familiares buscando a ajuda do Senhor em oração pessoal. Certo dia, vendo que havia discórdia na família a respeito de religião, Lucy conta que se retirou para um bosque de belas cerejeiras não muito longe de onde morava e orou ao Senhor. Ela também orou com muita fé ao enfrentar os problemas de saúde quando Joseph quase perdeu a perna devido a uma infecção óssea e quando a irmã de Joseph, Sofronia, quase morreu de febre tifoide. A respeito da doença de Sofronia, Lucy escreveu, fitei minha filha. Meu marido e eu demos as mãos e caímos de joelhos lado a lado do leito dela, expressando toda a nossa angústia e súplica aos ouvidos do Senhor. Sofronia sarou. Tenho certeza de que os filhos de Lucy sempre a viram orar com fé e receber respostas a essas orações. Ela orava com fé, pedindo orientação, e Joseph também se retirou a um bosque, onde orou com fé, buscando uma resposta do Senhor, como sua mãe fazia. Tal como Lucy, precisamos mostrar aos nossos filhos e aos nossos jovens como eles podem fortalecer sua fé e testemunho de Jesus Cristo ao fortalecermos a nossa própria fé e testemunho, estudando as Escrituras e orando individualmente e com eles. Ao contrário de Lucy, somos hoje abençoados por termos mais do que a Bíblia. Temos as Escrituras modernas e as palavras de nossos profetas atuais para guiar-nos em segurança no caminho da vida eterna. No livro de Mórmon, aprendemos sobre pessoas que seguiram por esse caminho continuamente agarradas à barra de ferro, que foi comparada à palavra de Deus. No mundo atual, repleto de tentações, talvez seja difícil manter-nos agarrados, porque Satanás elabora meios para procurar afastar-nos do caminho do Senhor. Se segurarmos a barra com uma só mão e mantivermos a outra no mundo, colocaremos nossos filhos e nossos jovens em perigo de se perderem pelo caminho. Se nosso exemplo não for firme, então, como disse Jacó, perderemos a confiança de nossos filhos por causa de nossos maus exemplos. Pais, avós e líderes, sua mensagem precisa ser clara. Isso pode acontecer apenas se segurarmos a barra com ambas as mãos e vivemos de acordo com as verdades encontradas nas Escrituras e nas palavras dos profetas modernos. Talvez não estejamos criando um profeta como Lucy, mas sem dúvida estamos criando os líderes de amanhã e nossas ações estão visivelmente relacionadas à sua fé. Seja um exemplo dos fiéis na pureza. A única maneira de tornar-nos puros é pela expiação de nosso Salvador. Para todos nós, o processo de purificação começa pela fé, pelo arrependimento e por nosso primeiro convênio, o batismo. A fim de ajudar nossos filhos a viver seu convênio batismal, o Elder Robert D. Hales aconselhou. Ensinamos que no exato momento em que saem da água, eles saem do mundo e entram no reino de Deus. Por convênios, eles concordam em obedecer a seus mandamentos. Os convênios nos colocam sob a firme obrigação de honrar nossos compromissos para com Deus. Para cumprir nossos convênios, precisamos abandonar atividades ou interesses que nos impeçam de honrar esses convênios. O livreto para o vigor da juventude é uma ferramenta maravilhosa para ajudar os jovens a compreender essa obrigação sagrada de fazer convênios e as bênçãos da pureza que recebemos pelos cumprimentos dos mesmos. Ele contém, em palavras dos profetas modernos, a barra de ferro que vai guiá-los em segurança pelo caminho estreito e apertado, afastando-os das armadilhas de Satanás que podem retardar-lhes o progresso. Nesse livro, vocês também encontrarão as muitas bênçãos que advêm da obediência e da busca de toda coisa virtuosa e amável. Pais, tenham seu próprio exemplar desse livro e leiam-no com frequência. Vivam vocês mesmos esses padrões. Tenham conversas significativas a respeito do Evangelho com os jovens, de modo a desenvolver neles seu próprio interesse de viver e descobrir por si mesmos o significado e propósito desses padrões. Os padrões encontrados nas sessões Diversão em Mídia, Vestuário e Aparência podem ser extremamente desafiadores porque estão se tornando cada vez mais distantes dos padrões do mundo. Precisamos ser um exemplo do que é virtuoso e amável na escolha de nossas próprias diversões. Precisamos tomar cuidado para que o tipo de mídia que deixamos entrar em nosso lar não embote a sensibilidade ao espírito, não prejudique o relacionamento com nossos familiares e amigos, nem revele prioridades pessoais conflitantes com os princípios do Evangelho. Por meio do exemplo, podemos ajudar nossos filhos a compreender que ao passar muito tempo utilizando a internet, redes sociais e celulares, jogando videogames ou vendo televisão, privamos-nos de atividades produtivas e interações valiosas com as pessoas. Também somos um exemplo do que é virtuoso e amável em nosso vestuário e aparência. Como povo do convênio, temos a responsabilidade de cuidar de nosso corpo, protegê-lo e vesti-lo adequadamente. Precisamos ajudar nossos filhos e jovens a compreender que respeitamos nosso corpo como um templo e como uma dádiva de Deus. Damos o exemplo recusando-nos a comprar ou vestir roupas pouco recatadas ou que sejam demasiadamente justas, transparentes ou insinuantes. As pessoas que guardam os convênios se esforçam para ser obedientes em todos os momentos e em todos os lugares devido ao seu amor a Deus e às suas bênçãos prometidas. Certa noite, ao caminhar com meu marido, passamos por uma recepção de casamento ao ar livre. Não conhecíamos as pessoas, mas elas nos deram a impressão imediata de virtude. A escolha da música e do vestuário era adorável. O vestido radiante da noiva era inquestionavelmente recatado, bem como das damas de honra. Aquela família decidiu não misturar os caminhos do mundo com a santidade daquele dia. Gostaria agora de dirigir uma palavra aos maravilhosos jovens de nossa igreja. Obrigada pelo exemplo digno que vocês são para seus amigos, professores, líderes e familiares. Sei que muitos de vocês são o único membro da igreja na família. Pode ser que frequentem a igreja sozinhos. Quero elogiá-los por sua dedicação e por seu exemplo de retidão. Sejam pacientes e continuem a viver em retidão. Há muitos que podem ajudá-los. O presidente Thomas S. Monson disse, mesmo para uma família exemplar, podem ser muito úteis o auxílio e o apoio de bons homens e mulheres que realmente se preocupam. Olhem a seu redor, em sua ala e estaca, e procurem líderes e amigos que são o exemplo dos fiéis e aprendam com eles. Quando eu era jovem, identifiquei pessoas que eram o exemplo dos fiéis. Além de meus pais, uma delas foi minha tia Karma. Lembro-me vividamente de ouvi-la falar em uma noite dos padrões da estaca quando eu tinha 16 anos. Ela ensinou a importância de sermos recatadas e dignas de um casamento no templo. Fiquei profundamente tocada com seu testemunho. Tinha observado sua vida virtuosa desde que eu era menina e sabia que ela vivia de modo condizente com o que ensinava. Tive vontade de seguir seu exemplo. Rapazes e moças, vocês podem começar hoje sendo um exemplo dos fiéis na fé e na pureza. Fortaleçam sua fé e seu testemunho diariamente por meio do estudo das Escrituras e da oração. Guardem o convênio batismal que vai mantê-los puros e dignos da orientação do Espírito Santo. Vocês podem começar hoje a ser o exemplo que outros vão seguir. E nunca se sabe. Vocês podem vir a ser o exemplo de que a minha pequena Ruby vai precisar um dia. Porquanto, Ruby iniciou de modo maravilhoso sua jornada pelo caminho da vida eterna. Seus pais estão estabelecendo padrões de retidão em casa, começando cada dia com a determinação de serem um exemplo dos fiéis. Espero que Ruby, usando seu arbítrio, decida seguir esse exemplo. Sinto-me grata pelo plano de felicidade e testifico que esse é o único meio pelo qual a Ruby e todos nós podemos ser puros novamente e viver para sempre na presença de nosso Pai Celestial. Comecemos todos hoje mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O nosso Pai Celestial deu a seus filhos duas linhas para comunicar-nos com Ele, que poderíamos chamar de linha pessoal e linha do sacerdócio. Todos nós devemos conhecer e ser guiados por essas duas linhas de comunicação essenciais. Na linha pessoal, oramos direto ao Pai Celestial e Ele nos responde pelos canais que estabeleceu, sem nenhum intermediário mortal. Oramos ao nosso Pai Celestial em nome de Jesus Cristo, e Ele nos responde por intermédio de seu Santo Espírito e de outras maneiras. A missão do Espírito Santo é prestar testemunho do Pai e do Filho, guiar-nos à verdade, mostrar-nos todas as coisas que devemos fazer. Essa linha pessoal de comunicação com nosso Pai Celestial, por intermédio de seu Santo Espírito, é a fonte de nosso testemunho da verdade, de nosso conhecimento e de nossa orientação pessoal pelo amoroso Pai Celestial. É um elemento essencial de seu maravilhoso plano do Evangelho, que permite a cada um dos seus filhos receber um testemunho pessoal de sua veracidade. O canal pessoal e direto de comunicação com nosso Pai Celestial por meio do Espírito Santo baseia-se na dignidade e é tão essencial que recebemos o mandamento de renovar nossos convênios tomando o sacramento todos os domingos. Desse modo, tornamos-nos dignos da promessa de ter sempre conosco o seu Espírito para guiar-nos. E nessa linha pessoal de comunicação com o Senhor, nossas crenças e práticas são semelhantes às dos cristãos que pregaram que não são necessários mediadores humanos entre Deus e o homem, porque todos temos acesso direto a Deus segundo o princípio que Martinho Lutero chamou de o sacerdócio de todos os crentes. Direi mais a esse respeito daqui a pouco. A linha pessoal é de suprema importância nas decisões pessoais e no governo da família. Infelizmente, alguns membros de nossa igreja subestimam a necessidade dessa linha direta e pessoal. Respondendo à indubitável importância da liderança profética, a linha do sacerdócio que funciona principalmente para governar a comunicação celeste nos assuntos da igreja, alguns procuram fazer com que seus líderes do sacerdócio tomem as decisões pessoais por eles, decisões essas que deveriam tomar por si mesmos por inspiração, por meio de sua linha pessoal. As decisões pessoais e o governo da família são primordialmente um assunto para a linha pessoal. Sinto que devo acrescentar outros cuidados que devemos tomar em relação a essa preciosa linha direta de comunicação com o Pai Celestial. Em primeiro lugar, em sua plenitude, a linha pessoal não funciona independentemente da linha do sacerdócio. O dom do Espírito Santo, o meio de comunicação entre Deus e o homem, é conferido pela autoridade do sacerdócio, quando autorizado por aqueles que possuem as chaves do sacerdócio. Não vem simplesmente por desejo ou crença. E o direito da companhia constante do Espírito precisa ser confirmado todos os domingos ao tornarmos dignamente o sacramento e renovarmos nossos convênios batismais de obediência e serviço. Semelhantemente, não podemos comunicar-nos de modo confiável por meio da linha direta pessoal se formos desobedientes ou se estivermos em desarmonia com a linha do sacerdócio. O Senhor declarou que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados aos poderes do céu e que os poderes dos céus não podem ser controlados nem exercidos a não ser através da retidão. Infelizmente, é comum que pessoas que violam os mandamentos de Deus ou são desobedientes aos conselhos dos líderes dos sacerdotes declararem que Deus lhes revelou que não precisam obedecer a alguns mandamentos ou seguir certos conselhos. Essas pessoas podem receber revelação e inspiração, mas não da fonte que supõem. O diabo é o pai das mentiras e está sempre ansioso por frustrar o trabalho de Deus em suas imitações astutas. Diferentemente da linha pessoal, na qual nosso Pai Celestial se comunica conosco diretamente por meio do Espírito Santo, a linha de comunicação do sacerdócio tem como intermediários adicionais e necessários nosso Salvador, Jesus Cristo, sua Igreja e seus líderes designados. Devido ao que ele realizou por meio do seu sacrifício expiatório, Jesus Cristo tem o poder de determinar as condições que precisamos cumprir para qualificar-nos para as bênçãos de sua expiação. É por isso que temos os mandamentos e ordenanças. É por isso que fazemos convênios. É assim que nos qualificamos para as bênçãos prometidas. Tudo isso vem por intermédio da misericórdia e graça do Santo de Israel, depois de tudo o que pudermos fazer. Durante seu ministério terreno, Jesus Cristo conferiu a autoridade do sacerdócio que leva seu nome e estabeleceu uma igreja que também leva o seu nome. Nesta última dispensação, sua autoridade do sacerdócio foi restaurada e sua igreja foi restabelecida por meio de ministração celeste ao profeta Joseph Smith. Esse sacerdócio restaurado e essa igreja restabelecida estão no cerne da linha do sacerdócio. A linha do sacerdócio é o canal pelo qual Deus falou a seus filhos por meio das escrituras do passado. E é essa linha pela qual ele fala atualmente por meio dos ensinamentos e conselhos dos profetas e apóstolos vivos e outros líderes inspirados. Esse é o meio pelo qual recebemos as ordenanças necessárias. Esse é o meio pelo qual recebemos chamados para servir em sua igreja. Sua igreja é o meio e o seu sacerdócio é o poder por meio do qual temos o privilégio de participar das atividades cooperativas, que são essenciais para a realização da obra do Senhor. Elas incluem a pregação do Evangelho, a construção de templos e capelas e o auxílio aos pobres. No tocante a essa linha do sacerdócio, nossas crenças e práticas são semelhantes às de alguns cristãos que pregam que as ordenanças autorizadas, sacramentos, são essenciais e precisam ser realizadas por alguém que tenha sido autorizado e comissionado por Cristo. Também acreditamos nisso, mas evidentemente divergimos de outros cristãos em relação a como essa autoridade chega até nós. Alguns membros e ex-membros de nossa igreja não reconhecem a importância da linha do sacerdócio. Subestimam a importância da igreja e de seus líderes e programas. Confiam inteiramente na linha pessoal, seguem seu próprio caminho, propondo-se a definir doutrinas e a dirigir organizações concorrentes que pregam coisas contrárias aos ensinamentos dos líderes profetas. Nisso, espelham a atual hostilidade a que depreciativamente é chamada de religião organizada. Aqueles que rejeitam a necessidade de uma religião organizada rejeitam a obra do Mestre, que estabeleceu sua igreja e seus líderes no meridiano dos tempos e os restabeleceu em tempos modernos. A religião organizada estabelecida por autoridade divina é essencial, conforme ensinou o apóstolo Paulo. Queremos o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Devemos nos lembrar da declaração do Senhor na revelação moderna de que a voz dos servos do Senhor é a voz do Senhor. Sinto que devo acrescentar duas advertências que devemos lembrar em relação à confiança na linha vital do sacerdócio. Em primeiro lugar, a linha do sacerdócio não elimina a necessidade da linha pessoal. Todos nós precisamos de um testemunho pessoal da verdade. À medida que a nossa fé se desenvolve, precisamos confiar na fé e nas palavras de outras pessoas, como nossos pais, professores ou líderes do sacerdócio. Mas se dependermos unicamente de um determinado líder do sacerdócio ou professor para nosso testemunho pessoal da verdade, em vez de obtermos esse testemunho por meio da linha pessoal, estaremos sempre vulneráveis a desapontamentos causados pelas ações desta pessoa. No tocante a um conhecimento amadurecido ou testemunho da verdade, não devemos depender de um mediador mortal que se interpõe entre nós e o Pai Celestial. Em segundo lugar, tal como a linha pessoal, a linha do sacerdócio, não pode funcionar plena e devidamente em nosso benefício, a não ser que sejamos dignos e obedientes. Muitas escrituras ensinam que se além de alguém persistir na violação grave dos mandamentos de Deus, ele será afastado de sua presença. Quando isso acontece, o Senhor e seus servos ficam grandemente limitados para dar-nos auxílio espiritual e não podemos obtê-lo por nós mesmos. A história nos fornece um exemplo vívido da importância de que servos do Senhor estejam em sintonia com o Espírito. O jovem profeta Joseph Smith não conseguia traduzir quando estava zangado ou perturbado. David Whitmer relembrou, certa manhã, quando ele estava aprontando para continuar a tradução, houve um problema em sua casa que o deixou irritado, algo que sua esposa Emma fizera. Oliver e eu subimos ao andar de cima e Joseph logo chegou para continuar a tradução, mas não conseguiu fazer nada. Não conseguiu traduzir uma única sílaba. Desceu as escadas, foi ao pomar e suplicou ao Senhor. Filou ali por uma hora, voltou para casa, pediu perdão a Emma e então subiu as escadas para onde estávamos e a tradução prosseguiu sem problemas. Ele não conseguia fazer nada, a menos que fosse humilde e fiel. Concluirei com alguns exemplos da necessidade que temos de ambas as linhas que o Pai Celestial estabeleceu para a comunicação com seus filhos. Ambas são essenciais para o cumprimento de seu propósito de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna aos seus filhos. O antigo relato das Escrituras sobre a necessidade é o conselho dado por Jetro a Moisés de que não deveria fazer tantas coisas. As pessoas esperavam diante de seu líder do sacerdócio até à noite para consultar a Deus e também para julgar entre um e outro. Sempre mencionamos como Jetro aconselhou Moisés a nomear juízes para lidar com os conflitos pessoais. Mas Jetro também deu a Moisés um conselho que ilustra a importância da linha pessoal. E declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que eles devem fazer. Em outras palavras, ele devia ensinar aos israelitas que seguiriam Moisés a não levar todas as questões àquele líder do sacerdócio. Eles deviam conhecer os mandamentos e buscar inspiração para resolver por si mesmo os seus problemas. Acontecimentos recentemente no Chile ilustram a necessidade das duas linhas. Houve um terremoto devastador. Muitos de nossos membros perderam a casa, alguns perderam familiares. Muitos perderam a confiança, mas a nossa igreja, preparada para atender a esses desastres, rapidamente foram enviados suprimentos. Os santos do Chile ouviram a voz do Senhor por meio de sua igreja e de seus líderes e atenderam suas necessidades materiais. Mas por melhor que funcionasse a linha do sacerdócio, não era o suficiente. Cada membro precisou buscar em oração e receber a mensagem direta de consolo e orientação que vem por intermédio do Santo Espírito aos que buscam e ouvem. Nosso trabalho missionário é outro exemplo da necessidade das duas linhas. Os homens e mulheres que são chamados como missionários são dignos e dispostos graças aos ensinamentos que recebem por meio da linha do sacerdócio e do testemunho que recebem por meio da linha pessoal. São chamados por meio da linha do sacerdócio. Então, como representantes do Senhor e sob direção de sua linha do sacerdócio, eles ensinam os pesquisadores, aqueles que buscam sinceramente a verdade e ouvem os missionários, os incentivos a orar e saber da veracidade por eles mesmos, pela linha pessoal. Um último exemplo aplica esses princípios à questão da autoridade do sacerdócio na família e na igreja. Toda autoridade do sacerdócio na igreja funciona sob direção daquele que possui as devidas chaves do sacerdócio. Esta é a linha do sacerdócio. Mas a autoridade que preside a família, seja o pai, a mãe, que cria os filhos sozinha, funciona nos assuntos familiares sem a necessidade da autorização de alguém que possua as chaves do sacerdócio. É como a linha pessoal. Ambas as linhas precisam funcionar com as chaves do sacerdócio. É como a linha pessoal. Ambas as linhas precisam funcionar em nossa vida familiar e pessoal. Precisamos usar tanto a linha pessoal quanto a linha do sacerdócio, devidamente equilibradas para atingir o crescimento, que é o propósito da vida mortal. Se a prática religiosa pessoal depender demasiadamente da linha pessoal, o individualismo apaga a importância da autoridade divina. Se a prática religiosa pessoal depender demasiadamente da linha do sacerdócio, o crescimento individual fica prejudicado. Os filhos de Deus precisam de ambas as linhas para alcançar seu destino eterno. O Evangelho restaurado ensina as duas e a Igreja restaurada oferece as duas. Testifico-lhes do profeta do Senhor, presidente Thomas S. Monson, que possui as chaves que governam a linha do sacerdócio. Testifico do Senhor Jesus Cristo, a quem pertence esta igreja. E testifico do Evangelho restaurado, cuja verdade está à disposição a cada um de nós, por meio da preciosa ligação com o Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, amém.
beautiful. We express our deep appreciation.
Agradecemos ao coro Tabernáculo pela bela música que proporcionou nesta tarde. E a todos que falaram a nós nesta sessão da conferência. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Depois do seu discurso, essa sessão será encerrada com o coro cantando Alegres Cantemos. A oração de encerramento será feita pelo Elder Carlos A. Godoy, do 70. A última sessão desta conferência terá início às 17 horas, horário de Brasília.
This has been a marvelous session.
Esta sessão foi maravilhosa. Quando fui chamado e apoiado presidente da igreja, eu disse: vou dar a mim mesmo uma designação. Vou ser o conselheiro do coro do tabernáculo. Eu tenho muito orgulho do meu coro.
My mother once said of me, Tommy, I'm very proud of all that you've done.
Alguém me disse que tem muito orgulho de tudo que eu tenho feito. E a minha mãe me disse isso. E ela disse: você devia ter continuado a estudar piano. Então, eu sentei ao piano e toquei um número para ela. Do, do, ré, mi, do, ré, mi. E eu toquei essa musiquinha para ela, ela me deu um abraço. Penso nela. Penso no meu pai. Penso em todas as autoridades gerais que já me influenciaram e aqueles com quem eu conversei, naquelas viúvas a quem eu visitei, 102 delas no total. A cada ano eu levava ao asilo, abrigo onde elas estavam, algum alimento, as visitava até mais tarde, a cada noite. E eu chegava, às vezes uma delas estava adormecida, e eu não queria acordá-la. Eu entrava de leve pelo quarto, segurava a mão dela, chamava o nome dela, e ela acordava. Ela tomou a minha mão, apertava os lábios e dizia: eu sabia que você viria. A música também me toca dessa mesma maneira. Meus amados irmãos e irmãs, ouvimos mensagens inspiradas sobre verdade, esperança e amor. Nossos pensamentos se voltaram para Ele, que expiou nossos pecados, que nos mostrou como viver e como orar, e que demonstrou com suas ações as bênçãos do serviço. Sim, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 17, lemos a seu respeito. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Por meio de intervenção divina, aqueles leprosos foram poupados de uma morte lenta e cruel, recebendo nova concessão de vida. A gratidão que um deles expressou conquistou a bênção do Mestre. A ingratidão dos outros 9 o deixou decepcionado. Meus irmãos e irmãs, será que nos lembramos de agradecer pelas bênçãos que recebemos? Uma expressão sincera de agradecimento não apenas nos ajuda a reconhecer nossas bênçãos, mas também abre as portas do céu e nos ajuda a sentir o amor de Deus. O meu amado amigo, o presidente Gordon B. Hinckley, disse: quando a pessoa é grata, não se porta com arrogância, presunção nem egoísmo. Ela tem um espírito de gratidão, que lhe é típico. Esse espírito abençoará a vida de cada um. No livro de Mateus, na Bíblia, lemos outro relato a respeito da gratidão, dessa vez expressa pelo Salvador. Ao viajar pelo deserto por 3 dias, mais de 4.000 pessoas o seguiram e viajaram com ele. Ele teve compaixão delas, porque não tinham comido durante todos os 3 dias. Seus discípulos, porém, perguntaram: de onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? Assim como muitos de nós, os discípulos só viram o que faltava. Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E os discípulos disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então Jesus mandou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Observem que o Salvador deu graças pelo que tinham. E um milagre aconteceu em seguida. E todos comeram e se saciaram e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Todos já passamos por situações em que nos concentramos no que faltava, em vez de pensar em nossas bênçãos. O filósofo grego Epiteto disse: sábio é o homem que não se entristece pelas coisas que não tem, mas se regozija nas que tem. A gratidão é um princípio divino. O Senhor declarou por meio de revelação dada ao profeta Joseph Smith: agradecerás ao Senhor teu Deus em todas as coisas. E em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas e não obedecem a seus mandamentos. Lemos no livro de Mórmon que vivais rendendo graças diariamente pelas muitas misericórdias e bênçãos que Deus vos concede. Independentemente das circunstâncias, todos temos muito pelo que agradecer, se simplesmente pararmos para contar nossas bênçãos. Esta é uma época maravilhosa para viver na Terra. Embora haja muita coisa errada no mundo atual, há muitas coisas justas e boas. Há casamentos bem-sucedidos, pais que amam os filhos e se sacrificam por eles, amigos que se preocupam conosco e nos ajudam, professores que ensinam. Nossa vida é abençoada de incontáveis maneiras. Podemos erguer a nós mesmos e a outros também, quando nos recusamos a permanecer na esfera do pensamento negativo e cultivamos no coração um espírito de gratidão. Se a ingratidão é considerada um dos pecados graves, então a gratidão ocupa um lugar entre as mais nobres virtudes. Alguém disse que a gratidão é não somente a maior das virtudes, mas a mãe de todas elas. Como podemos cultivar no coração um espírito de gratidão? O presidente Joseph F. Smith, sexto presidente da igreja, deu-nos a resposta. Ele disse: o homem grato vê no mundo muitas coisas pelas quais deveria agradecer, e para ele, o bem supera o mal. O amor derrota a inveja, e a luz expulsa as trevas de sua vida. E ele prossegue dizendo: o orgulho destrói nossa gratidão e a substitui pelo egoísmo. Somos muito mais felizes na presença de uma alma grata e amorosa, e devemos ser muito cuidadosos ao cultivar, por meio de uma vida fervorosa, um espírito de gratidão para com Deus e para com o homem. O presidente Smith disse que uma vida fervorosa é o ponto-chave para a gratidão. Será que as posses materiais nos tornam felizes e gratos? Talvez momentaneamente. Contudo, as coisas que nos dão profunda felicidade e gratidão são aquelas que o dinheiro não pode comprar: a família, o evangelho, os bons amigos, a saúde, nossas aptidões e o amor que recebemos das pessoas ao redor. Infelizmente, essas são algumas das coisas às quais nem sempre damos o devido valor. O autor inglês Aldous Huxley escreveu: a maioria dos seres humanos tem uma capacidade quase infinita de não dar valor ao que tem. Em geral, damos pouco valor exatamente àquelas pessoas que mais merecem nossa gratidão. Não esperemos até ser tarde demais para expressar essa gratidão. Falando de entes queridos que perdeu, uma pessoa declarou seu remorso dessa maneira: lembro-me daqueles dias felizes e frequentemente desejaria poder expressar aos mortos a gratidão que lhes era devida quando vivos e que foi tão pouco retribuída. A perda de entes queridos quase inevitavelmente traz ao nosso coração alguns remorsos. Minimizemos esses sentimentos o mais que pudermos, expressando-lhes com frequência nosso amor e gratidão. Nunca saberemos quando será tarde demais. Um coração grato, portanto, advém de se expressar gratidão a nosso Pai Celestial por suas bênçãos e às pessoas ao nosso redor, por tudo que elas nos proporcionam. Isso exige um esforço consciente, ao menos até que aprendamos realmente e cultivemos um espírito de gratidão. Frequentemente nos sentimos gratos e temos a intenção de expressar nossa gratidão, mas esquecemos ou nem sempre chegamos a fazê-lo. Alguém disse que sentir gratidão e não expressá-la é como embrulhar um presente e não entregá-lo. Quando encontramos desafios e problemas na vida, em geral é difícil concentrar-nos em nossas bênçãos. Contudo, se buscarmos no fundo da alma e procurarmos direito, sentiremos e reconheceremos quantas coisas recebemos. Quero contar-lhes o relato de uma família que conseguiu descobrir bênçãos em meio aos desafios mais difíceis. É uma história que li há muitos anos e guardei comigo, por causa da mensagem que ela transmitia. Foi escrita por Gordon Green e apareceu em uma revista americana há mais de 50 anos. Gordon conta que foi criada em uma fazenda no Canadá, onde ele e os irmãos tinham de correr para casa ao saírem da escola, enquanto as outras crianças ficavam jogando bola ou iam nadar. O pai, porém, conseguiu ajudá-los a compreender que o trabalho deles era importante. Isso se confirmava principalmente na época da colheita, quando a família comemorava o Dia de Ação de Graças, porque nesse dia o pai fazia com que eles alistassem tudo o que tinham. Na manhã do Dia de Ação de Graças, ele os levava até o porão, onde havia barris de maçãs, caixas de beterrabas, cenouras armazenadas na areia e um monte de batatas ressacadas, além de ervilhas, milho, vagem, geleias, morangos e outras conservas que enchiam as prateleiras. Ele fazia com que os filhos contassem tudo cuidadosamente. Depois, saíam para o celeiro e calculavam quantas toneladas de feno havia ali e quantas sacas de trigo havia na tulha. Contavam as vacas, os porcos, as galinhas, os perus e os gansos. O pai dizia que queria verificar em que pé estavam as coisas, mas eles sabiam que a intenção deles era que percebessem naquele dia de festa quão abundantemente Deus os havia abençoado e feito frutificar suas horas de trabalho. Por fim, quando se sentavam para comer o banquete que a mãe preparara, eles podiam sentir as bênçãos que possuíam. Gordon contou, porém, que o dia de ação de graças de que mais se lembrava e com mais gratidão foi o do ano em que lhes pareceu não terem nada pelo que agradecer. O ano começou bem, havia-lhes sobrado feno, tinha muitas sementes e 4 ninhadas de porcos. E o pai reservara um pouco de dinheiro para poder comprar uma empilhadeira de feno. Uma máquina maravilhosa, que a maioria dos fazendeiros apenas sonhava em ter. Foi também o ano em que a energia elétrica chegou à sua cidade. Embora não para eles, porque não conseguiam pagar. Numa noite, quando a mãe de Gordon estava lavando a roupa, o pai assumiu o lugar dela no tanque e pediu à esposa que descansasse e fosse costurar um pouco. Ele disse: "Você passa mais tempo lavando a roupa do que dormindo. Não acha que deveríamos usar todo o dinheiro que temos e instalar energia elétrica?" Embora entusiasmada com a possibilidade, ela verteu lágrimas ao pensar na empilhadeira de feno que ele deixaria de comprar. E assim foram instalados fios elétricos na rua deles naquele ano. Embora nada fosse sofisticado, compraram uma máquina de lavar roupas que funcionava o dia inteiro, sozinha, e penduraram lâmpadas bem luminosas no teto de cada cômodo. Não precisavam mais encher de óleo os lampiões, cortar os pavios ou lavar as chaminés cheias de fuligem. A chegada da energia elétrica à fazenda foi quase a última coisa boa que lhes aconteceu naquele ano. Assim que as plantações começaram a brotar, começaram as chuvas. Quando as águas finalmente abaixaram, não havia uma única planta restante em lugar algum. Plantaram de novo, mas as chuvas mais uma vez derrubaram as plantações. As batatas apodreceram na lama. Venderam algumas vacas e todos os porcos e outros animais que pretendiam manter, a preços muito baixos, porque todos tiveram que fazer o mesmo. Tudo o que colheram naquele ano foi um canteiro de nabos que conseguiu, de alguma forma, sobreviver às tempestades. Então, chegou novamente o dia de ação de graças. A mãe disse: "Talvez seja melhor não fazermos nada neste ano. Não nos restou nem sequer um ganso." Na manhã do dia de ação de graças, porém, o pai de Gordon apareceu com uma lebre e pediu que a esposa a preparasse. Ela começou a tarefa de má vontade, dizendo que levaria muito tempo para cozinhar aquele animal velho. Quando o prato foi finalmente posto à mesa com um pouco de nabos que restaram, os filhos se recusaram a comer. A mãe de Gordon se pôs a chorar. Mas então, o pai fez uma coisa estranha. Subiu até o sótão, pegou um lampião a óleo, trouxe-o até a mesa e o acendeu. Mandou os filhos apagarem as luzes elétricas. Quando restava apenas o lampião aceso, eles mal puderam crer que antes tivera sido tão escuro. Ficaram se perguntando se teriam enxergado alguma coisa sem as luzes brilhantes possibilitadas pela eletricidade. O alimento foi abençoado e todos comeram. Quando o jantar chegou ao fim, todos ficaram ali sentados em silêncio. Gordon escreveu: "Na humilde penumbra do velho lampião, voltamos a ver claramente." Foi uma refeição excelente. A lebre teve gosto de peru e os nabos foram os mais gostosos de que consigo lembrar. Nosso lar, apesar de tudo que faltava, era extremamente rico para nós. Meus irmãos e irmãs, é amável e honroso expressar gratidão. É generoso e nobre agir com gratidão. Mas quando vivemos sempre cheios de gratidão no coração, tocamos o céu. Ao encerrar meu discurso de hoje, é minha oração que, além de todas as coisas pelas quais somos gratos, demonstremos sempre nossa gratidão por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seu glorioso Evangelho responde às maiores perguntas da vida: de onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vai nosso espírito quando morremos? Esse Evangelho leva a luz da verdade divina aos que vivem em trevas. Ele nos ensinou a orar, ele nos ensinou a viver, ele nos ensinou como morrer. Sua vida é um legado de amor. Curou os enfermos, ergueu os abatidos, salvou os pecadores. Por fim, ficou sozinho. Alguns apóstolos duvidaram. Um deles o traiu. Os soldados romanos lhe trespassaram o lado. A multidão raivosa tirou-lhe a vida. Mas ainda ressoam no monte do Calvário estas suas palavras compassivas: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Quem era aquele homem de dores, experimentado nos trabalhos? Quem é aquele rei de glória, aquele Senhor dos senhores? Ele é nosso Mestre, é nosso Salvador, é o Filho de Deus. É o autor de nossa salvação. Ele convida: "Vinde após mim." Ele instrui: "Vai e faze da mesma maneira." E ele roga: "Guardai os meus mandamentos." Vamos segui-lo. Vamos imitar seu exemplo. Obedeçamos às suas palavras. Ao fazê-lo, daremos a ele a divina dádiva da gratidão. Minha sincera e profunda oração é que demonstremos em nossa vida pessoal essa maravilhosa virtude da gratidão. Que ela permeie nossa alma, agora e para sempre. No sagrado nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Joy sing the day of salvation. Our dear and kind Heavenly Father.
Nosso querido e bondoso Pai Celestial, ao final desta sessão, vimos a Tua presença com gratidão no coração. Somos gratos pelas muitas bênçãos que temos recebido de Tua mão. Somos gratos pelo Evangelho restaurado por nossa família. Somos gratos pelos profetas vivos, pelos 12 apóstolos, e pedimos Tuas bênçãos sobre eles. Pai, ao partirmos agora, por favor, abençoe-nos com Teu Espírito. Abençoa-nos para que façamos aquilo que é certo, e oramos por isso humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 180ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é gerada como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.